hoje de manhã nós já tivemos reunido, como já tivemos diversas vezes reunidos com relação à dengue. A dengue está no estado todo, né, e no Brasil todo. Mas, Bandeirantes, realmente houve um crescimento meio fora do comum nas partes. Bom, com relação ao procedimento que nós estamos fazendo, nós estamos diariamente, hoje mesmo, foi feito, vai fazer um decreto que vai ser publicado, certo? Emergencial.
O que diz esse decreto, prefeito?
Ele diz que nós estamos, certo?
Um sistema de epidemia, né?
Uma epidemia, certo? De dengue. Certo? E por que? Que seria esse decreto? Esse decreto seria mais porque o atendimento do Estado, em menos da 18ª, viesse mais e tivesse mais força para nos ajudar. Principalmente com relação ao fumacê, ou com relação a que é o que nós vamos fazer hoje, às 18 horas, que está convidando, Navarro leu ali, está convidando todo o pessoal, certo? Para que nós pudéssemos, dentro da vigilância sanitária, gente com a 18ª de saúde de Cornélio, nós passássemos como se deve proceder, certo? Para que nós consigamos amenizar esse problema da dengue. Lógico que os munícipes, o povo, ele tem que ajudar, porque é eles é que vai fazer a diferença disso aí nas limpezas. Tanto que o que vai ser hoje, dia 18? Então está sendo montado 7 equipes, certo? Com o pessoal todo que vai pegar hoje lá, que queira ajudar, vai poder
disponibilizar os caminhão, vamos dizer
assim, fazer a limpeza nos quintais. Certo? Os agentes de endemias, certo? E os agentes de saúde já estão trabalhando nas casas.
Mas
tal.
Aí, prefeito, há um outro ponto que eu já queria chegar, prefeito, só cortando já. Nós temos várias casas que têm piscina, tem isso, tem aquilo, que estão fechadas, e tem casas que as pessoas não deixam o cidadão entrar. O que é que. Não tem como nesse decreto fazer alguma coisa para poder.
Pois é, esse decreto é justamente para isso, Oswaldo. Porque se essas casas não deixar, é na hora. Certo?
Ministério Público. O
Ministério Público pede a liminar na hora, e devido ao decreto.
Porque a gente vê que algumas têm casa fechada aí com piscina e que não tem como entrar.
Sim, tem casa que a pessoa não está viajando, ou não tem ninguém, ou no caso que abandonou, foi embora, que ali tem piscina. Bandeirantes aumentou muita piscina, e ela não, nem todo mundo faz o trato à altura de uma piscina.
Que é só colocar cloro, né?
Então, tem que tratar a água para que não dê a dengue, certo? Então, Bandeirantes, realmente, foi Bandeirantes e Jacarezinho.
Sim.
Sarandi, Bandeirantes, Sarandi e Jacarezinho. São as três cidades agora, com mais foco de dengue.
Agora, prefeito, o cidadão, ele acha que com o agente de saúde, ele tem que entrar no quintal e fazer limpeza. Não é isso que vai ser feito.
Não.
Mesmo porque não é obrigação do agente, o vigilante sanitário.
Ele vai entrar, ele entra, ele verifica, ele instrui as pessoas. Agora, o agente de saúde não vai pegar o lixo do quintal meu, seu, Oswaldo, para tirar e pôr na rua, certo? Por isso que eles vão, inclusive, orientar para que seja colocado na rua o dia certo, certo? Deve ser dia 20, 21, que tem que ser urgente.
Tem que ser, não pode esperar mais.
Se dia 21 não chover, nós já vamos catar, disponibilizar todas as maquinárias da prefeitura. A usina está nos dando um apoio bom, está mandando mais de 60 pessoas para ajudar nessa parte, está mandando o retro. Então, nós vamos juntar os caminhões, então nós vamos fazer dia 21, nós vamos fazer. Amanhã já saem os agentes comunicando nas casas, certo? Para colocarem os lixos nas ruas. E é isso aí, a gente vai pedir para vocês também, sempre. Esse apoio.
É porque a situação ficou insustentável. Não adianta a gente querer. A situação está insustentável, a população. E a gente já vem alertando isso há muito tempo. E aí já fica naquela espera do tal do fumacê. Esse tal de fumacê também que nunca vem.
Não,
né?
Não vem. Não vem porque não tinha estoque suficiente. Diz que ele já tinha ficado fraco, não estava matando nada. Aí pediram. Que eu liguei para Curitiba hoje. O que eles comunicaram em Curitiba? Que está na alfândega, certo? Mas os trâmites, as burocracias dos trâmites, não foi liberado. Mas que no começo de março já vem. Por que eu estou fazendo esse decreto? Porque nós vamos precisar em Bandeirante aquela bomba para coisar, que é da 18ª, que é de Cornélio, e mais o líquido, que é o veneno, para passar.
Mas e o governo
não tem
do estado,
aonde
que
comprar.
Fala, prefeito? E o governo do Estado, o que fala? Mesmo porque é também uma obrigação do Estado nesse sentido. Sim. Porque esse veneno tem que vir do Estado, não tem outro jeito.
Então, né? Mas é o Estado que comprou. Certo? Deve ser importado, porque está na alfândega esse veneno.
Tá, e o secretário de saúde, o que é que fala?
Tá, ele está cuidando dessa parte.
Ah, um
tá
contato...
preocupado, porque o Paraná é um dos estados que tem mais gente.
Mesmo porque tá, ó, o secretário podia vir aqui também, quem sabe ele pega dentro.
Ele
também.
Era para vir, tá para vir sexta-feira. É, ficou de confirmar, não sei se ele vem.
É, porque a coisa está feia, não? É, às vezes a gente até fala assim, porque a gente fica numa situação onde não se dá, não. Onde mas, você corre, você vai ter que ter dengue, né?
Sim, isso foi comunicado, ontem tiveram os vereadores, teve inclusive o Gabriel também esteve junto, que é o novo provedor da Santa Casa, estiveram lá junto com o secretário, certo? E teve o vereador que foi a Sônia, teve o Zé Mano e teve o Gustavo, que estiveram lá, certo? E lá mesmo, você veja, a Santa Casa está dando um bom apoio nessa parte do atendimento. Não sei se você passou perto da Santa Casa esse tempo.
Não, hoje, tá, hoje então, de manhã ali estava entopetado.
Está entopetado, como os postos de saúde também. Então a gente está dando o acudimento necessário para isso, está comprando o soro que há necessidade de urgência. Mas, Sônia, boa tarde, Sônia. Foi um prazer receber você aqui. Senta ali para dar uma explicação. Mas, então já foi liberado, certo? A parte de 300, duas de 300 mil, certo? Que umas que vem imediato, outra vem agora. E também, a município já passou, 208 mil foi ontem. Que foi empenhado e já estava repassando para Santa Casa.
É porque
então, isso para dar um respaldo ali, né? Porque não pode o município, lógico, tudo depende de dinheiro, depende de gente, depende de médico, depende de enfermeira, depende do trato. E também a dengue, gente, é que você fala sempre, tem ouvido? A dengue depende de todos nós, principalmente as pessoas que residem em suas casas, que limpem o seu quintal. Se o vizinho não limpa, que comunica a vigilância, comunica as autoridades, para que nós tomamos providência nessa parte. Porque se não fizer isso, não é tratando, não é fumacê que vai acabar com a dengue.
Outro caso importante, pessoal, ontem eu falei aqui do Conjunto do Verde, inclusive veio um pessoal hoje, e até eu perdi a paciência, porque às vezes você perde a paciência, a gente não temos poder de polícia. Nós não podemos pegar, vem aqui, prefeito, você é obrigado a fazer. Nós cobramos, né? E lá nós já estamos falando desde ontem, ali naquela Via São Pedro, na Ouro Verde, vai ter que fazer um trabalho. Ela é grande, porque tem um setor de água parada ali, né, Zanardo? Que o Zanardo está aqui, que é o secretário de administração, que pode dar maior explicação, que ali vai ser um trabalho muito sério, que do jeito que anda ali não tem condição, mesmo porque tem água parada. E eu não sei se tem dengue lá ou não, né, porque aí quem pode responder é a saúde, depois a gente vai saber. Agora ali tem que fazer um trabalho mais diferenciado, né, Zanardo?
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, caro ouvinte da Rádio Quebiúna. Eu estive esses dias atrás lá na Ouro Verde, tá? O senhor Zacardo tinha me ligado. E lá só tem uma situação que tem que ser feita, que aquela água fica parada. Toda vez a prefeitura vai lá, com a escavadeira hidráulica, limpa aquilo lá. Cada vez está afundando. O nível de saída da água lá já estava mais de um metro de diferença.
Ele não entra na boca de lobo?
Não entra na boca de lobo, tá? O que acontece? Só tem uma saída, até eu falei com o prefeito Lino, do que seria a gente entrar em contato com a faculdade ali, estancar aquela água pro lado de cima da cerca, secar aquele espaço que fica, que tá aquele buraco ali, e vir com pedras malvoada, levantar o leito do ribeirãozinho, para que depois você solte a água lá de cima, tudo que vem água de cima depois, ela canalize e entre pelo ali a boca de lobo que tem ali e vem para baixo. Porque senão aquela água não vai sair dali. Se não fizer esse serviço, não vai sair. Então é uma coisa que está sendo estudada, tá? Está sendo levantado para que futuramente a gente possa executar. Não é coisa simples.
E mesmo porque, às vezes a pessoa chega, a gente até entende a dor das pessoas, mas não é só lá que tem dengue.
Não,
é, mas tá. É todo canto da cidade. E às vezes as pessoas, a gente reclama. Agora, não adianta eu querer falar, bom, tu não tem o poder de ir lá e arrumar. Eu não tenho o poder de ir lá. Ah, quem me dera ter uma varinha de. Como é que chama a varinha mágica lá do. Varinha de cordão e tal, dar o prim-prim, não dá. Né? E tem pessoas que acham que a gente é obrigado. É lógico que tem aquelas que são sensatas, olha, não, tá certo e tal. Agora o Reinaldo está aqui, a secretária também. Tem dengue ali naquele local ali, ô Reinaldo? Você que está mais por dentro ali daquele setor?
Bom dia, Oswaldo, bom dia aos ouvintes. Oswaldo, é o seguinte, olha, algum tempo atrás eu até tive algumas reclamações de infestação de mosquitos em alguns lugares assim, relacionado à área semelhante à área rural. Como é aquela região ali? É um pasto escampado, né? A água está correndo no chão, né? E aí você tem coletando algumas larvas, algumas amostras, devido à vigilância, né? Eu tenho condições de analisar, de avaliar.
Puxa esse outro para aí, que parece esse microfone aí, tá? Só dá uma puxadinha ali para mim.
Eu tive coletando lá, né, essas larvas e analisando essas larvas, tá? Larva a gente encontra bastante, sim. Só que assim, a gente tem que entender que existe mosquitos e mosquitos, tá? Então a gente tem o mosquito Aedes aegypti e tem várias outras espécies de mosquitos que se reproduzem da mesma maneira. Eu não encontrei larva do Aedes aegypti naquela região. Eu encontrei muito daquele pernilongo comum, aquele pernilongo que buzina na orelha da gente à noite, tá? Então, o mosquito mesmo, o Aedes aegypti, nós não encontramos. Não dá pra gente descartar 100%, mas no momento, a prioridade nossa seria os focos encontrados dentro das residências, que são os maiores produtores, tá? São os maiores locais, fonte de reprodução. Agora ali, de acordo com o que o secretário da administração disse, vai ser feito o trabalho lá, eu acredito que vai resolver aquele problema lá, não só em relação à infestação de outras espécies de mosquito, mas também a questão de outras doenças que podem ser transmitidas.
Tá certo. Prefeito, mas além desse pessoal da usina, 600 pessoas, esse pessoal vai se juntar mais gente para fazer esse trabalho? O que é que ficou definido nessa reunião de secretários aí?
Não, vai ter, todos os secretários vão participar, certo? Todo o pessoal, agente de saúde, agente de endemias, certo? E os pessoais voluntários que vai todo o pessoal da prefeitura que estão ali ligados vai participar, inclusive motorista e tudo que tem os maquinários. Agora, Zaldo, eu queria dizer também para vocês que a gente vem cuidando. Está aqui o Reinaldo e está aqui a secretária de saúde. Nós não temos descuidado nessa parte. O problema é que chega muito de uma vez, certo? E a epidemia começou, não é o Paraná todo, então mas a gente não tem parado de cuidar. Eu queria que o secretário desse uma palavrinha com relação ao que nós temos feito, que vem fazendo. Está certo que agora aumentou tudo de uma vez, temos que agir mais coisado, mas não é só nós. Por isso que foi feito esse decreto, certo? De emergencial, emergência, para podermos que o Estado olhe para nós com mais rapidez.
Bom, a secretária também está por aqui, a Daiane. Como é que fica a situação, Daiane? Que é que a secretaria, lógico, está fazendo o trabalho dela, mas até onde se tem, qual é o limite, que até onde se vai, até onde não se vai?
Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É isso mesmo, Oswaldo. A gente tem trabalhado esse combate à dengue, é um trabalho diário que a gente faz. Né? Então, assim, agora que o pessoal está começando a falar bastante de dengue, porque deu a epidemia, só que tanto o pessoal da vigilância, quanto os agentes de saúde, agente comunitário de saúde, agente de endemias, é um trabalho diário. Então, essa é a rotina deles. Né? E a gente tem que lembrar que nós estamos em epidemia, mas...
Tá, volta o microfone para ali, porque eu não sei o que aconteceu com esses dois microfones hoje, que até o microfone que pegou dengue também, viu? É possível.
Então, assim... esse é o trabalho diário, como eu estava falando, né, deles. Tanto os agentes de endemias, quanto os agentes comunitários de saúde, eles fazem esse combate todos os dias. Né? Agora está se vindo falar bastante de dengue, a gente está mobilizando contra a dengue, só que a gente tem que lembrar que os outros trabalhos não param. Né? Então, assim, a gente tem que frisar isso bem também, porque não existe só a dengue para a gente estar cuidando. Mas, assim, qual que é o nosso limite, como você falou? O pessoal da endemia está indo nas residências, está orientando, quando é o caso, está notificando, né, Reinaldo? Está fazendo a parte de notificação também. Só que, assim, no mutirão que vai ser feito no dia 21, nós não vamos entrar dentro da casa das pessoas para estar retirando esse lixo. A gente precisa que as pessoas coloquem esse lixo na calçada, do lado de fora ali da rua. Né? Então, assim, para a gente poder fazer com maior agilidade e cobrir a maior parte possível de bandeirantes.
É, porque às vezes a pessoa entende que esse decreto município para arrecadar dinheiro. Não tem nem... O decreto não tem nada a ver com isso, né, prefeito?
Não, o decreto não tem nada a arrecadar dinheiro, não. Ele pode possibilitar, por exemplo, se precisar do soro, um remédio, comprar de emergência sem fazer aquela
licitação, que é uma demora danada.
Certo? Que o Estado também olha com mais prioridade, que ele mesmo está aí que está dando os dados, certo? Mas é como a Daiane estava falando, dia 20 vai soltar as pessoas, certo? Que é os agentes de endemias, eu já começa. Vai nas casas, inclusive vamos pôr um carro de som e vocês também podem falar. Pode, se pudesse, até falar mais vezes no rádio, para que para dia 21 que colocasse, certo? O lixo, limpasse o quintal e colocasse nas calçadas para fora, que nós vamos passar recolhendo. Entendeu? Então, dia 20, hoje vai ter essa reunião, a gente já vai explicar, já vai pegar o pessoal, tudo, cadastrar os que vão trabalhar, já tem o zoneamento, são 7 equipes que vai ser montada, uma em cada posto de saúde, que vai partir dali, para ter uma orientação melhor, certo? E já está, hoje já começa, e amanhã também vai passar nas casas, avisando pessoalmente, para colocar os lixos nas calçadas, para que passe o caminhão e recolha.
É, porque muita gente pensa, por que não fez isso antes? Foi feito um trabalho.
Foi feito, já um trabalho, está fazendo sempre. Só que nós estávamos fazendo com uma equipe só. Só que a coisa aumentou, vai ter, portanto, foi montado 7 equipes. Mas estava se fazendo. Na vila, nas casas, estava recolhendo.
Que, na verdade, a dengue, até a gente comentava, a maioria, o caso maior de dengue é dentro das próprias casas, né? E às vezes as pessoas não aceitam isso, né?
80% dentro das casas.
E as pessoas não aceitam isso. Nós não aceitamos, vamos dizer bem a verdade. Às vezes porque está chamando gente de porco. Está chamando de porco que não
é todo dia
casa.
Que você olha.
Não é?
Mas agora tem que olhar e tem que cuidar mesmo.
É porque a coisa
Mas depende, é de cada munícipe, de cada morador, cuidar do seu quintal, da sua casa e também do vizinho. Que se o vizinho não está cuidando, por favor, denuncia, vai na vigilância, vai na saúde, vai no prefeito, denuncia.
Agora, a verdade é que a gente vive um momento que não é só aqui, o Estado já está assim e, infelizmente, nós temos que passar por isso. Não tem o que fazer, acho que está pior que 2012 já. Está pior que 2012.
Está pior que 2012,
quando tivemos aquela incidência danada.
Foi muito rápido, muito rápido.
Evoluiu muito.
Evoluiu,
né?
Muito.
Agora, prefeito, saindo dessa parte, eu acho que a partir de agora, então, hoje à tarde tem essa reunião, já definida, então, para que as entidades possam também colaborar, não é?
Sim, sim.
As entidades devem se prontificarem a colaborar também, acho que todo mundo que puder tem que colaborar para tentarmos conter isso aí. Agora, passando para outros lados, nós vimos ali, até segunda-feira eu falei aqui que o pessoal do DR estaria aí para poder dialogar sobre a situação daquele acostamento indo da ponte do Ribeirão das Antas até São Miguel Arcanjo. Uhum. Parece que está sendo feito trabalho, ele foi feito um acerto, porque é o município que está. Sobrou para o município também.
Sobrou. Mas faz parte isso aí, né? O Estado. Nós conseguimos com o Estado como é que chama o recap? Os análises aí explica bem o nome, que eu esqueço sempre.
Aquilo é o material fresado, vamos aproveitar o material fresado das rodovias.
Então aquilo lá vai ser colocado.
O material frisado vai ser colocado.
Não vai ter mais aquelas pedras para o pessoal subir no acostamento, não, né? Vai ser um acostamento
não,
mais.
Vai ser bem lisinho, igual a só.
O serviço vai ser feito lá, Oswaldo, é o seguinte: nós vamos limpar. O pessoal queria arrumar material para 2,5 metros. O prefeito não insistiu, pediu que seja feito 3 metros cada lado da pista, indo e voltando até o São Miguel. O Lino argumentou, porque 2,5 metros? Vai ficar um pedaço sem. Então vamos fazer 3 metros. Então o pessoal arrumou o material. A execução vai ser do município, tá? E o material vai ser repassado pelo DR. Ali vai fazer a limpeza dos dois lados da pista. Vamos distribuir o material, passar, jogar água, rolar e vem a pintura em cima do material. Então vai ficar um asfalto invertido ali. Tá? Então vai ficar com um asfalto no acostamento dos dois lados da rodovia.
E isso sobrou para o município, então, né?
É, o município que vai executar.
E aproveitar ali. Pode pôr isso, prefeito.
Não, eu quero aproveitar que ali também. Que também, por que nós estamos fazendo isso? Porque aí já vem a liberação para ver da parte da pista de caminhada e a pista de ciclovia que vai ser feita e a iluminação que vai colocar. Então já. Fazendo esses 3 metros, praticamente nós temos a liberação para fazer a outra parte, que vai dar mais ou menos 1,90 metros mais ou menos de pista de caminhada, certo? E 2 metros, tem uma mureta no meio, que é uma jardinagem ali, que dá 50 centímetros, e depois tem mais 2,40 metros, que vai ser a ciclovia.
Agora, além disso, prefeito, é lógico que ali é com o tempo, não vai ser do dia para a noite, né? Mesmo porque a obra começou ontem e tem um prazo determinado para isso, não tem?
É, tem um prazo determinado para a pista de caminhada e a ciclovia. A outra não tem prazo, nós temos que terminar o mais rápido possível.
Nós temos que começar e terminar mais rápido.
É, porque ali já é uma outra que é uma verba que vem, né?
Não vem
verba nenhuma. Da pista de caminhada?
Pista de caminhada é uma verba que tem.
Sim, aí, e ela acaba perdendo a validade,
900
né?
mil. Uhum. Perde a validade. 900 mil. Só que o projeto, Oswaldo, é 1,5 milhão.
Tá, o resto
o município vai ter que arcar com a contrapartida.
É, porque se não fizer dentro do prazo, aí perde também.
Aí perde o 900. Aí, em vez de arcar com a contrapartida, ele vai ter que arcar com tudo.
É mesmo porque ontem... Falando...
Mas aí depende da Caixa Econômica, que o projeto está tudo lá.
É, ontem parece que o governo disse que vai recomeçar as obras que estão paradas no nível federal. A Santa Terezinha entra no meio,
sim,
prefeito?
Sim, por isso está lá. Eu não pude ir, que eu estava com muitos problemas, inclusive... Os 3 milhões que está liberando, aquelas coisas tudo que foi a Curitiba. Aí, mas foi lá, duas pessoas, foi o Wanderson, certo? Como chefe de gabinete, que também entende dessa parte, que está participando junto com a gente. E foi o Elias, que é o arquiteto, que tem a responsabilidade dessas partes, para ver o Santa Terezinha. Então, estão lá para isso, não só Santa Terezinha, foram ver o problema da pedreira, foram ver os problemas... De aumento dos canos de água, essa coisa que você está falando. Então eles já foram ver o que falta de esgoto, que é pouco, mas está faltando. Então foi ver uma série de coisas. A Santa Terezinha é a prioridade, certo? Foram ver também as arquibancadas, que foi aquele projeto da arquibancada do parque de eventos, certo? E pedia as prorrogações necessárias para isso. Da Santa Terezinha, Oswaldo, hoje está lá, a firma faliu, desistiu, foi embora. Nós apuramos, temos 30% da obra
concluída.
O muro que está se fazendo, que é o muro de contenção do Mailon Medeiros, está praticamente quase pronto, falta pouca coisa, mas aquele é por conta do município. Então a obra está faltando mais ou menos 70%, mais ou menos, para concluir o Santa Terezinha. E assim que chegar de lá, que eu acredito, certo? Que o governo e a FUNAI, o FNDE vai autorizar, certo? Tranquilo, que nós continuamos as obras antes que ela seja depredada.
É, mesmo porque nós tivemos ontem, se não me engano, o governo disse que vai reiniciar todas as obras que estão paradas. Então a gente espera que.
Deus ajude que aconteça e que a nossa tome o caminho devido para ser construído.
Em termos de obra, prefeito, a semana foi o que chamou a atenção também, foi a situação na Câmara de Vereadores, a votação das contas do ano de 2018. Acabou sendo aprovada, atendendo um parecer do Tribunal de Contas. Existem os contos de favores. O entender do senhor é a última, tem 2019 e 2020 dentro dessas contas. Nós tivemos aqueles problemas com a participação do Ministério Público e tal. Qual é a visão do senhor nesse sentido?
A visão é a seguinte, 2017... As contas, o tribunal aprova as contas, lógico, confere tudo, porque tudo que você faz na contabilidade, no lançamento, ele vai direto para o Ministério, para o Tribunal de Contas, certo? Tanto para o povo como para o Tribunal de Contas. Então, nada é feito escondido, nada agora. Agora, o que, que aconteceu? Em 2017, ela foi aprovada, a conta foi aprovada. Com a ressalva devido a obrigação de entregar para o Tribunal de Contas, com relação ao movimento que houve lá, foi entregue fora do prazo. Mas tudo bem. O prefeito levou uma multa, pagou uma multa, então veio essa ressalva 2017. Não das contas. A ressalva veio referente à multa. Aí, naquela época já, também os vereadores, porque se tem ressalva, papapá, começaram a pegar e pegando sobre aqueles 3 milhões e 300 e pouco que está lá. O que eu tenho para explicar é o seguinte: nesse ano 2018, aconteceu-se a mesma coisa, certo? A mesma coisa. Os 3 milhões está lá, eles contestaram que a conta que está em dividendos a receber e que isso aí não existe, só que isso aí foi contabilizado no passado pelo contador que nem hoje está mais, nem no quadro da prefeitura, certo? Que estou vendo de lá. Agora eu pergunto para você, eu até perguntei para eles, se você pega, por que que não, que está certo ali? Por que que não foi trocada a nomenclatura da conta? Por que que não pôs certo o que que era? Não pôs pelo seguinte, isso está questionado, já está levantado e levantando o Ministério Público, certo? Comé, a contadora, falou, não, eu não vou mexer. Por quê? Se é que está no Ministério Público com essa nomenclatura e esses valores, eu não posso mexer. E está certo ela. Porque eu sou contador. Se pegar uma escrita de um outro, de uma outra pessoa, que eu vou, vem para mim, e que esteja fechado um balanço, em que esteja sendo questionado na justiça uma nomenclatura ou uma conta, eu jamais vou pôr meu dedo naquela conta, eu deixo do jeito que está. Só depois de solucionado é que você faz as devidas correções. Agora já está solucionado. Eu não sei o que os juradores estão fazendo questão. Por quê? Tem 5 milhões que já está levantado, que corrigido vai dar 11 milhões. Certo? É o dinheiro que tem que voltar para o município e é referente a esses 3 milhões.
E esse dinheiro vai voltar para a prefeitura, acredita?
Olha, Oswaldo, a justiça, ela é lenta, mas é justiça. Já está tudo em disponibilidade dos bens de todos. Vai ser leiloado. Agora, não sei o prazo que vai acontecer. Mas uma coisa eu digo para você. Está na contabilidade, o valor está ali. A justiça, se devolver, vai entrar para a prefeitura. Então, a conta de 2018 foi aprovada sem ressalva nenhuma. E o que se aprova também muito nas contas é a administração, os índices da administração. Se pagou tudo certinho, se pagou em dia, certo? Se os índices da educação, se os índices da saúde, se foi aplicado os índices, o dinheiro determinando naquele índice, se não estourou, certo? O índice com o pessoal, a despesa não foi maior do que a proporcional à receita. Então, é isso que o tribunal analisa dentro de um balanço as contas de um prefeito. Certo? E os índices nossos estão tudo além do que é exigido pela lei. Ela dá o mínimo. Por exemplo, 25%, que é daquela parte do município. Nós estamos com 28%. A saúde, quase 24%. 24%. É 15%. Ou 60% do mínimo. Nós estamos com 78%. O índice fechado com o pessoal é 50,25%. Certo? Então, é isso que se analisa, é os índices que se faz. E os índices de 2018, isso é 2019. O de 2018 também estão todos na mesma proporção, até maior, a questão da saúde. Então, a análise é dessa maneira. Agora, como eu vou contestar uma auditoria de um auditor do Tribunal de Contas, certo? Que são responsáveis para a análise de todas as contas, tanto do Estado como de todos os municípios, como eu vou contestar de que ele está errado? Ele já fez, em 2017, ele publicou no jornal, no diário, até eu já falei isso aqui, de que se esse valor de 3 milhões e 3 milhões já está na justiça, o tribunal não mexe. Por quê? Porque se ele for mexer, for analisar, ele vai ter que mandar para a justiça. Se já está lá, para que mexer? Agora, me venhamos, né, Oswaldo? Contestar o levantamento de um tribunal de contas tem que ser muito bom, né?
Bom, agora, prefeito, saindo disso, eliminou essa situação das contas, agora...
Ah, sim, as contas estão tranquilas.
É, porque, na verdade, aqui o que está bombando é a tal da dengue, não tem...
É a dengue. Isso aí é preocupante.
O pessoal está gritando porque não tem médico no posto de Teixeirinha, porque não tem médico no Bela Vista para atender nesse momento, porque nós estamos vivenciando um momento crítico e a gente vê que o pessoal é o que reclamam aqui. Situação de alguns pontos que estão com o bueiro entupido, que tem água parada. Agora... De um dia para a noite não vai se atender tudo. Agora, se temos de médico, a secretária pode responder. Vai ter médico.
Nós fizemos um chamamento para dois médicos. Uhum. Um desistiu, não veio. A outra, que é uma médica, não, também vai desistir. Nós vamos ter que imediatamente chamar mais dois. Ou mais três.
Então,
ela já estava me cobrando mais dois médicos. No mínimo três vai ter que chamar. Não tem jeito, Oswaldo. Foi contratado mais três enfermeiras. Certo? Foi contratado 18 agentes de endemias. um farmacêutico, que a gente está tá tentando pôr o quadro. Mas tudo isso, você tem que ver o índice também, né? Apesar que pode. Agora, foi questionado lá, por exemplo, uma coisa que eu queria deixar explicado aqui, mesmo que um índice, que não aconteceu isso aí, o índice esteve acima de 54, certo? Ou 54, você pode fazer o concurso público. Você só não pode contratar. O Estado não faz aí, às vezes? Você não pode contratar por causa do índice. Mas fazer o concurso, se há necessidade de pessoas, você tem que fazer o concurso. Porque só pode contratar mediante concurso. Então, você pode fazer o concurso e fica na dependência do índice com o pessoal para poder ser contratado.
Agora, a situação de alguns pontos de Bueiro não tem o que fazer, né?
Bueiro vai ter que abrir. Os anéis sabem disso. Isso é uma coisa crônica que está no município de Bandeirantes. Foi complicado, sim.
E a gente até falou aqui também sobre a canalização ali da Vila São Pedro, ali naquele setor aqui, que também é um sonho que deve demorar muito pelo dinheiro que vai, né?
É, não é só dinheiro, não. Ali envolve o Ministério Público. O Ministério Público não aceita você hoje por tubo, nada. Onde está o ribeirão aberto, tem que permanecer aberto.
Ali o Ribeirão do Azanto não tem como canalizar?
Não pode. Você pode fazer, mas mesmo assim, hoje em São Paulo, em Belo Horizonte, você viu o que aconteceu, né? Que foi tudo por pedra, foi tudo bonitinho, né? Bonitinho por baixo, mas a água que aconteceu,
ela sobe.
Arrebentou tudo, ela sobe.
É, e é isso que o pessoal está pedindo aqui na Vila União, né? Quando é que vai canalizar o Ribeirão do Azanto aqui? É praticamente outro fato que chama atenção. Logo mais à noite, nessa reunião, o pessoal que quer ser voluntário pode participar? Como é que faz?
Com certeza, deve participar. Quem ser voluntário, participar, nos ajudar, a conscientização, nos ajudar. Não digo que eles vão entrar e retirar algum material, mas pelo menos a maior parte é mais a conscientização mesmo nessa ajuda. Vai ter, se eles quiserem, alguma data, coisa, vai ter, às vezes, de fazer, entrar lá, verificar. Então, a gente vai fornecer os materiais de segurança, que dê um pouco de segurança, né? E vai também, o Renato vai explicar que o cara tem que ir uma roupa mais ou menos, não uma roupa adequada para isso, ou um uniforme, mas uma roupa que dê uma proteção, certo? A luva do município vai fornecer, sapato fechado tem que ser, não pode chineleta.
Agora,
porque ali sempre você vai mexer, às vezes, de alguma coisa que pode ter a dengue, pode ter um escorpião, pode ter outra coisa, até cobra, às vezes, foi achado conforme a mexer. Então, é perigoso. O Zanardo mesmo foi mexer lá, além de achar o escorpião, achou uma cobra, uma coral ainda.
Ainda bem, né?
Então, essa parte vai ser colocada para pessoas que vão querer os caras que vão nos ajudar.
A gente falava de manilha, essas coisas, ali próximo à quadra da Vila São Pedro também tem manilha até um certo ponto. Ali vai se tentar alguma coisa ou não, porque não tem como também.
O quê? De
fazer ali naquele córrego ali das Anzarias. Tem manilha até um certo ponto ali?
Ali tem, ali passa manilhamento do esgoto.
É.
De uma altura para lá, né? É o que eu estou falando, até as margens, a gente pode, às vezes, dar um trato, mas canalizar é impossível.
É, agora a gente fala sobre a situação da dengue e o pessoal continua dizendo, mas o fumaceiro não tem que passar porque não está matando gente. A gente já explicou aqui, fumaceiro.
Eu liguei para lá,
já explicou
o fumaceiro do Paraná está no porto, está na alfândega, está parado na alfândega. Diz lá, que eu liguei para lá, de que vai ser liberado até dia 13 de março. A 13 de março está aí, Deus ajude que se libere, certo? Então, a gente já pediu aquela moto, máquina, não é que chama?
É. Agora, outra coisa, voltando para dentro,
que não tem jeito, o povo fala, mas pode comprar. Não tem. Isso é importado, não vende. A prefeitura também não pode comprar. Ah.
Agora, Reinaldo, além disso, situação, por exemplo, o pessoal fica falando, o esgoto aqui está tudo parado, tudo sujo. No esgoto também tem a dengue?
Então, o nosso problema em relação à dengue é o que a gente sempre fala, a água tem que estar parada, né? E a água, o mosquito, ele sempre deu preferência, isso aí é comprovado cientificamente, que ele dá preferência por criadores locais onde ele percebe, né, que tem uma tranquilidade para ele poder procriar a cria dele ali, tá? E em relação ao fumacê, Oswaldo, só para poder deixar bem claro, Em 2010, quando nós tivemos aquela situação bastante grande também aqui na cidade...
2010 ou 2012 foi?
Foi esse período, entre 2010 e 2012, nós tivemos essa situação aí bastante crítica também. Aquele período lá, nós não usamos fumacê no município, nós combatemos só com os agentes que nós tínhamos aqui. Tá? Então, assim, ó, eu lembro que na época, fazia pouco tempo que eu tinha assumido a vigilância sanitária, e aí eu ainda comentei, o pessoal da regional, você não vai solicitar o fumacê? Eu falei, não, nós vamos combater isso daí. Por quê? Porque o fumacê, ele tudo bem, ele vai matar os mosquitos alados que estão voando no momento, só que nós temos a questão do impacto que ele vai causar também. É muitas pessoas que têm alergia, é animais que morrem, e isso aí acabam jogando a responsabilidade também em cima de nós. Tá? Então nós temos uma série de fatores. Agora, esse ano, nós estamos sem, porque houve uma falha por parte do Ministério da Saúde que não se precaveu com a questão da resistência do mosquito. O mosquito ficou resistente ao malatião, que é o que a gente estava utilizando anteriormente, né? Não comprou a formulação anterior, e a formulação nova, na verdade, e nós hoje estamos sem o inseticida desde maio do ano passado. Então, a gente está aguardando essa remessa que o prefeito acabou de falar, que realmente o diretor da regional confirmou que até o começo de março deve estar chegando aqui no estado do Paraná esse veneno.
É porque nós tínhamos aqui a presença do chefe da 18ª, esses dias atrás, não, até o meio do mês de fevereiro está aí. Mas agora já, né?
Tem a questão, como é importação, tem a questão alfandegária também. Se a alfândega não permitir a entrada do produto no Brasil, eles não podem entrar. Então, até a Receita liberar isso daí, ele fica preso nos navios lá.
E nós ficamos presos no meio dos
do
mosquito, né?
Então... Renato sabe melhor do que eu. Ele, se for um produto já renovado, que tem eficácia. Mas não vai matar. Vai matar quanto? 30%, 40%, 50%? Acho que é muito.
E o que mata hoje, a gente tem que lembrar que se não for eliminado os criadouros, amanhã nós já temos outra população imensa aí atacando de novo. Então, assim, a gente tem que fazer um conjunto de trabalhos. Eu acho que o que a gente vai fazer agora é perfeito, que é limpar a casa, deixar tudo limpinho. A hora que chegar o veneno, a gente só termina de fazer a limpeza.
É, porque não há o que fazer agora, né?
É isso aí, é trabalhar em loco e a comunidade nos ajudar.
Não, e a secretária, a situação do atendimento à população, dos médicos, mesmo porque também é um antitérmico e para aquele que sofre mais é só hidratação, né?
Isso, é o que a gente sempre vem falando. Nós mudamos o nosso modo de atendimento aqui no município de Bandeirantes. Então, o primeiro contato, na verdade, não é com o médico, para os suspeitos da dengue. Quem está fazendo o primeiro contato é as enfermeiras. As enfermeiras estão passando a parte de orientação, o que pode ser tomado, o que não pode de rotina, no caso, é remédio para dor. É, reidratação oral, está sendo solicitado os exames. Então, o paciente vai até os laboratórios, colhe os exames, retorna na unidade básica de origem, a enfermeira olha novamente o resultado do exame e depois é passado para o médico. Por que tudo isso? Senão, o mesmo paciente vai ter que passar para o médico 3 vezes. Então, assim, são consultas, às vezes, desnecessárias. Numa conversa que nós tivemos agora com o prefeito Lino Martins também, pelo estado que deve ser decretado estado de epidemia, existe, o prefeito está estudando a possibilidade de contratação de mais 3 médicos emergenciais, de um período de 3 meses, e a gente pode estar fazendo esse tipo de credenciamento. Se a gente vê que a situação fica insustentável, né, o prefeito Lino falou que não vai medir esforços também para estar fazendo essa contratação emergencial de 3 médicos por 3 meses, aí na parte de credenciamento. Isso pode, por causa do estado de epidemia, que o prefeito vai fazer o decreto. É um dos benefícios que se tem decretando epidemia no município.
Bom, prefeito, então, a partir de hoje, esse decreto já deve sair amanhã, publicar amanhã?
Sim, eu estou vendo. Deve publicar amanhã, já sai.
Bom,
diário, se não sair no... Porque a Folha do Norte é só sábado, né? Mas a gente publica no Diário Oficial do Estado. Então, já tem validade, tranquilo.
Com a anuência do Ministério Público para entrar nessas casas onde estão parados, estão fechados.
Aí,
fechado.
Se solicita um alvará, certo? Se caso precisar, para que possa entrar, principalmente as pessoas das endemias, né? Dentro da endemia e os agentes comunitários de saúde.
É porque o pessoal, se a gente for abrir tudo aqui, olha que tem coisa aqui nesse WhatsApp, Deus livre guarde. É, se você for pegar aqui tanto lixo, você pega terreno, tudo quanto é lado aí,
então,
que tá tudo cheio de lixo.
Então, isso aí que a gente vai limpar.
É porque aqui, olha, que se a gente for pegar tudo aqui, infelizmente vai precisar da colaboração de todo mundo mesmo. Eu acho que, como eu já disse, a própria usina já se dispôs e quem pudesse dispor também para colaborar, e entre em contato.
É bem-vindo, né? É bem-vindo.
E é para essa situação mesmo que a gente está fazendo esse mutirão, né? É um mutirão de limpeza, então todas as situações que o pessoal está postando aqui é o que nós pretendemos recolher amanhã, a sexta-feira também.
Porque o povo também, vou te contar, nem joga sofá, joga geladeira, joga fogão, joga tudo no meio.
Se não der...
Mas não adianta nada, né? Se limpar e depois jogar tudo de novo, né?
Se não der, a gente volta, a gente vai tentar limpar antes do carnaval, que é dia 21. Mas se não der, a gente volta dia 27 limpando também.
Tá certo. Mais alguma coisa, prefeito?
Não, só queria agradecer, dizer à comunidade que trabalhar, nós estamos trabalhando, certo? Não só todo mundo lá na prefeitura, o setor da saúde, da vigilância, enfim, nós não estamos descuidando disso aí. É que essas epidemias é complicado, né, Oswaldo? Quando ela chega, ela te pega de surpresa. E a gente está fazendo pelo município, e muitas coisas do município, igual você fala, esses bueiros e tal, mas são coisas que vieram, já vem de muito tempo, Oswaldo. Que às vezes a bitola de uma manilha ela é menor do que o que precisa das vazões, então é onde entope. É outra coisa, a pessoa às vezes varre a calçada ou varre o quintal, ele cata aquela folheada tudo e me joga justamente ali naquele bueiro. Vai entupir, com certeza. Certo? Então é isso que eu falo, o povo tem que saber. Eu falo sempre, a cidade limpa não é a cidade que mais se limpa. É a cidade que menos se suja. Então o povo tem que conscientizar que ele tem que fazer a sua parte dentro do nosso município.